Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente, vereador Tupolini, primeira secretária, vereadora Suzana, vereador Pedro Alandria, vereador Júnior, vereador Nelsinho, meu parceiro vereador Coco, vereador Garcia. Cumprimentar aqui o Marquinhos, vereador eleito na última eleição, a imprensa, a dona Sandra e os funcionários dessa casa. Primeiramente, presidente, quero falar sobre a indicação número 120, de minha autoria, junto com vossas excelências, e digo ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de colocar um touro novo na entrada da escola municipal Nossa Senhora Aparecida em Miranda do Norte. Por motivo de algumas respostas que a gente recebe aqui, meio infundadas, eu tive o cuidado de ir lá e tirar uma foto da situação que se encontra isso aqui, né? É onde as pessoas têm um caminho de acesso para entrar na secretaria da escola, e a situação caótica que está aqui. Eu não vi essa foto aparecer, esse touro, na propaganda política, na campanha que ele fez, aqueles panfletos para dizer das obras que ele fez, quando aquela secretaria nem foi ele que fez. Isso aqui é o retrato do nosso município. Um todo na frente da escola municipal nessas condições. Meu vereador Tupolino, isso aqui nós chegamos no ridículo de você ver onde todos os dias as nossas pequeninas crianças passam por baixo desse tubo para entrar na sala de aulas. Existe uma secretária de educação que não tem a capacidade de ver isso aqui, são meia dúzia de reais para consertar isso aqui. Então isso aqui é vergonhoso para um município que nem o nosso. E eu fiz essa indicação pedindo para que se tome providência quanto a essa questão. Porque esse estado aqui já faz muito tempo que está assim, que eu falei numa sessão, deve ser umas 5 sessões atrás. Então, gostaria que o nosso querido prefeito tomasse o conhecimento, já que eu acho que ele não passa lá, porque eu teria vergonha se fosse prefeito em passar lá nesse local e ver dessa forma como está a entrada lá do nosso colégio municipal. Quero também falar um pouquinho, presidente, se você me permite, sobre a indicação 121, que é de sua autoria e que a gente está assinando junto com Vossa Excelência, é uma indicação dos vereadores Mirim, pedindo a volta da cultura festa em nosso município, que são festividades que aconteciam aqui, onde se mostrava a cultura, onde se mostrava pratos da culinária de todas as raças, de todas as crenças que tinham no Rio Grande do Norte. Isso era uma das coisas mais importantes da sociedade, vivia e vivenciava. E isso chegou ao final. Nessa gestão, eu quero faltar isso, nessa gestão, nos 4 anos do meu campeonato terminou. Então, até as crianças, os alunos, os vereadores de Mirim, que fazem parte disso aqui, eles cobram para que seja voltado isso para o município, uma coisa de suma importância. Então, tem tantas coisas que são terríveis e que acontecem quando, infelizmente, eu digo com todas as letras, que não há gestão. Fiz a indicação deve ter sido no mês de março ou maio. Eu não tenho bem lembrança. Quando eu falava da placa dos quebra-molas vindo na entrada da nossa cidade de lá para cá. Até hoje essas placas estão jogadas e não tiveram a capacidade de botar essas placas de volta no lugar. Tem uma placa na Avenida da Jabuticaba e está jogada embaixo do pé de manga. Isso é uma vergonha para quem teve a capacidade durante a campanha política de andar nos lugares mais escuros, embaixo da sombra das árvores, fazendo um serviço puro e sujo. Porque muitos aqui sabem bem o que aconteceu. E por isso eu falo isso, presidente. E tinha gente que chegava nas festinhas escondidas embaixo da sombra das árvores, fazendo os corpos escusos. Hoje está faltando recurso, presidente, para pintar essas placas, para praticar essas placas nos lugares corretos. Hoje falta recurso para isso. Mas, infelizmente, para atos como aconteceram aqui, não faltou. Isso é uma vergonha quando você entra na entrada de uma cidade, desde lá de cá, você tem uma placa que proíbe o tráfico de caminhões, que você nem consegue ler essa placa, porque não tem mais cor, está preta, desbotada, e as pessoas não conseguem enxergar. Isso é gestão pública? Não. Isso é falta de competência e visão de quem comanda o nosso município. E, portanto, eu quero dizer para vocês, vereadores, tem uma manchete no jornal aqui que fala bastante sobre o FETAC. Que somente no ano de 2016, o município de Grande do Norte recebeu 970 mil reais do FETAC, realmente. E um discurso bonito escrito aqui, que no ano de 2015 foi recebido 1.459.667 reais do dinheiro do FETAC. E 748 mil desse recurso não foi usado nas estradas. Foi usado para fazer uma campanha eleitoreira agora, no final, e aplicado naquelas obras, naquelas ruas do bairro, das frutas. Parte desse dinheiro foi um projeto que passou por essa Câmara de Vereadores, num remanejamento de 3.411.000. E aqui, nesse discurso fantástico, desse recurso que passa de 2.400.000, eu não vi uma palavra que agradecesse os grandes heróis disso aqui, que são os nossos agricultores, que 50% dos nossos agricultores estão com dificuldades de, se o ano não for bem, presidente, vão estar decretando falência. 30% dos agricultores, senhor presidente, vão estar com problemas graves. Os outros 20% que restaram são aqueles que ainda têm capacidade de conseguir tocar a sua lavoura, que é aquilo que move esse município. Isso é vergonhoso, fazer uma propaganda desse feitio e não lembrar de quem sustenta esse município, que é a agricultura. E quem sustenta essa cidade, que são os agricultores, com esses impostos que foram criados. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Não fui eu que escrevi isso aqui. Não fui eu que escrevi isso aqui. E não, minha gente, isso causa uma certa revolta quando você vê da forma que aconteceu essa política aqui do Rio Grande do Norte do Brasil. Revolta, sim, senhor. Porque eu era o cara, o cidadão, que não tinha moral dentro da cidade. Mas não foi na minha casa que a Polícia Federal foi visitar, presidente. Não foi na minha casa que a polícia veio fazer investigação e revirar os documentos que tenho dentro de casa. Sou eu que sou o cara, então, porque durante a campanha política tinha muita gente que estava preocupada comigo, se eu nem candidato não era. Mas eu acho que tem que se preocupar mesmo, porque para conhecer essas histórias entre as entrelinhas, eu conheço e desafio o dia que quiser me desafiar. Estou à disposição, como sempre estive e sempre falei, aqui nesse lugar, aqui nessa tribuna. Embora eu sempre esteja falando para 3, 4, 5 pessoas, mas não deixo de cumprir com o meu dever. E o meu dever é de cumprir com a verdade. O meu dever é de ser justo. Embora existem muitos injustos que fazem de tudo para ocupar o lugar dos justos. Era isso que eu tinha para falar.